em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Hoje vamos falar de liberdade religiosa, respeito pela vida humana e direitos dos menores de idade, a partir de um caso que põe em confronto todos esses direitos. O caso de um jovem de 16 anos que sofre de leucemia e que se recusa a receber transfusões de sangue por ser testemunha de Jeová. Face a essa recusa, apoiada pelos pais, o IPO recorreu ao Tribunal de Família e Menores, invocando que as transfusões de sangue são vitais para o tratamento do jovem. O menor de idade recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa, alegando ter já 16 anos e o discernimento necessário para entender a sua situação e decidir em matéria de cuidados de saúde. O Tribunal de Recurso veio dizer que não há liberdade religiosa que justifique a perda de uma vida humana, para mais estando em causa uma criança, e nessas circunstâncias justifica-se a intervenção judicial contra a vontade dos pais. Tratando-se de um jovem de 16 anos, o Tribunal lembra que a lei lhe reconhece uma capacidade de exercício de direitos mais alargada, mas a idade por si não é suficiente. Cabe ao jovem provar perante o Tribunal que dispõe do discernimento necessário para compreender as consequências da sua decisão de não dar consentimento às transfusões de sangue e que o faz de forma livre e consciente, sem qualquer influência dos seus pais ou de terceiros. Se conseguir convencer o tribunal, ganha o direito a escolher entre a vida e a morte como um adulto. É uma decisão polémica, todo o caso é, desde logo, pela colisão de direitos, valores éticos e morais. Para o debate, convidei a antiga procuradora do Tribunal de Menores e atual presidente do Instituto de Apoio à Criança, Dulce Rocha, Carmen Garcia, enfermeira e uma voz muito ativa nas redes sociais, é também colunista do Jornal Público, o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Jorge Duarte Pinheiros, o médico Manuel Mendes Silva, presidente do Conselho de Ética da Ordem dos Médicos, e Pedro Candeias, ancião e ministro religioso das Testemunhas de Jeová. Lamentavelmente, o representante das Testemunhas de Jeová declinou o convite em cima da hora, portanto não vamos ter aqui o seu ponto de vista, mas por razões que são completamente alheias à nossa vontade. Dito isto, agradeço a todos os que se disponibilizaram para debater esta questão. Obrigada pela vossa disponibilidade. Jorge Duarte Pinheiro, começo por si. Pelo que li, do que tem escrito e refletido sobre a autonomia da vontade dos menores que têm mais de 16 anos, considera que o direito português rejeita a capacidade da criança para decidir em situações de vida ou morte, qualquer que seja a sua idade e a sua maturidade? Pergunto-lhe para já se li bem as suas palavras e se entende, assim sendo, que os juízes do Tribunal da Relação de Lisboa fizeram uma interpretação errada da lei.
Não posso afirmar que fizeram uma interpretação errada, porque no final o resultado vai ser o mesmo.
Acha, não é? Sim, já nos vai explicar.
Mas antes disso, eu acabo de dizer que não encontro nenhuma norma geral ou nenhuma norma específica no nosso ordenamento que possa conferir essa faculdade a uma criança, a um adolescente de 16 ou 17 anos, de decidir em situação de vida ou de morte. Não existe. Uhum. Trata-se, a meu ver, de uma interpretação ou uma extrapolação a partir do artigo 38, número 3 do Código Penal, que tem um quadro muito circunscrito. Há uma norma que não chegou a ser invocada, que também poderia causar alguma dúvida, que está na Lei da Liberdade Religiosa, que é o artigo 11, que tem o segmento número 1, que diz expressamente que os pais têm o direito de educar os filhos de acordo com as suas convicções em matéria religiosa, mas depois acrescenta no respeito da integridade moral e física dos filhos e sem prejuízo da saúde destes. A questão é o número 2, que diz que as crianças a partir dos 16 têm o direito de realizar por si as escolhas relativas à liberdade de consciência, de religião e de culto. Mas isso não se coloca, não interfere, não se sobrepõe ao valor da sua própria vida e da integridade física. Essa leitura também não é permitida pelo 11º número 2. Uhum. A interpretação, a meu ver, aqui aplica-se pura e simplesmente a norma geral que retira à criança a capacidade de decisão, sem prejuízo dela ter de ser ouvida, isso é verdade. não foi ouvida no quadro que refere, porque estávamos
é
no
um
âmbito de providência
de
urgência,
urgência, não é?
é só
Claro.
por isso. Mas essa abertura que depois o Tribunal dá, parece-me que é uma visão um pouco excessiva, compreendo, porque existe uma visão maioritária criada na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e que faz essa transposição do 38, número 3. É muito curioso.
Portanto, tem apoio doutrinário esta interpretação.
Tem forte apoio doutrinário.
Na Faculdade de Direito de Coimbra, é?
Sim, sim, que eu contesto, porque, curiosamente, esta norma já falou de 14 anos e subiu a idade para 16, imagine-se. E tem um contexto completamente diferente. Trata-se de tornar imune a uma sanção penal um médico. Não, não é propriamente permitir àquela pessoa ou reconhecer àquela pessoa uma decisão, uma capacidade de decisão por si.
Oh, Soutor, mas eu pergunto-lhe se não é uma interpretação lógica esta, num direito de família que tem caminhado no sentido de dar cada vez mais voz à criança e um peso cada vez maior à sua opinião.
Por um lado, é verdade que converge com a tal ideia do gradualismo autonomista no que respeita à criança e o reconhecimento de uma possibilidade de maior participação, mas a participação tem vários níveis e a última, a derradeira delas é a decisão ou consentimento. E por vezes cabe-nos não fazer da participação um objeto de autoagressão, quando falta justamente um tal nível seguro para se passar da fronteira da sujeição à proteção do Estado e dos próprios pais para autodeterminação pura e simples. Há elementos que contrariam essa ideia. Por exemplo, no caso das diretrizes antecipadas ou do testamento vital,
Tal.
nenhuma criança de 16 anos ou 17 pode
Pode
fazê-lo,
fazê-lo,
não é? E,
pois.
portanto, é um elemento contraditório e, claro, não existe nenhuma norma específica autorizante desta situação. E, portanto, resta-nos observar a regra geral. É verdade que em vários domínios a criança, o adolescente, pode tomar decisões, mas não especificamente neste e num caso destes. Eu, a meu ver, acho até muito delicado e sensível que se dê à própria criança a responsabilidade de decidir se morre ou vive com 16 ou 17 anos, não é?
Pois.
Mas, enfim.
Esta posição do Tribunal da Relação de Lisboa de reconhecer ao jovem que tem mais de 16 anos a possibilidade de escolher entre a vida e a morte é um caso único ou já houve outras decisões no mesmo sentido? Tem conhecimento alguma?
Eu confesso que no contexto português não fiz uma pesquisa que me permitisse encontrar no nível dos tribunais superiores, não é? Porque normalmente, agora hoje em dia já conseguimos ver decisões de primeira instância, mas por vezes tem que chegar
Não, a consulta de dados não é
Ah,
fácil.
não, isso não. E depois há sempre umas alterações. Mas este é um caso que já teve exemplos em outros ordenamentos, não é?
E que vão no mesmo sentido, da mesma decisão e que.
Acabam por ir, de certo modo, mesmo um ordenamento tão aberto à autodeterminação da criança em matéria de cuidados de saúde como é o inglês, não é? Na verdade, trava, diz que confere, por vezes, até decisão a quem tem menos de 16 anos de idade para tomar a sua opção, mas desde que convirja com a opinião médica, com a indicação
Ah, ok.
médica.
Pois.
Portanto, é curioso. Depois fazem esta subdistinção que os próprios doutrinadores ingleses consideram contraditório. Mas é mais no sentido sempre da defesa da vida
Da
em
vida.
oposição à vontade dos pais. É a tendência que se vai observando. Não é?
Se o procedimento, para quem nos está a seguir, perceba que há aqui diferenças. Se o procedimento for urgente, o tribunal presume que o jovem não tem capacidade de discernimento, mesmo que ele tenha mais de 16 anos. E no caso das crianças, jovens que têm menos de 16 anos, a decisão, é sempre dos pais. Certo?
Não é tanto em razão da urgência, não é? Não é
Não?
tanto em razão da urgência. O que o Tribunal aí diz, este Tribunal em concreto, a Relação de Lisboa, o relator e os juízes que parece que tentaram uma decisão e parece não deixa de ser respeitável, mas pode abrir
Mas,
um
claro,
perigo,
é
não é?
discutível,
Não é?
claro.
Mas na verdade, quando vamos tentar ver se tem ou não capacidade, maturidade e discernimento, vai ocorrer uma certa dificuldade. Mas a lógica é, no caso de quem tem idade inferior a 16 anos, parece não haver dúvida. No, na ótica do Tribunal de Relação, extrapolando a partir do tal 38, número 3 do Código Penal, assentando uma construção doutrinária proveniente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E no caso dos 16 anos, não tem tanto a ver com a urgência de presumir ou deixar de presumir. Aí em concreto, se tivesse havido a oportunidade de ouvi-lo, seria ouvido, não é? Portanto, mais neste sentido. A presunção, não sei de onde a retiram. Se calhar é, para mim, não é uma presunção, não é? Eu nunca aplicaria aquele preceito, não é?
Depois. Dulce Rocha, depois já vou ouvir o ponto de vista médico. Dulce Rocha, a presidente do Instituto de Apoio à Criança e antiga procuradora, pergunto-lhe o que é que pensa também sobre esta decisão do Tribunal da Relação de Lisboa. Surpreendeu-a?
Confesso que me surpreendeu um pouco, não estava à espera daquele final, porque, como o professor Jorge Duarte Pinheiro tem vindo a assinalar, trata-se de uma questão sobre a vida ou morte, e, portanto, por muita defesa da autonomia que nós façamos, e eu sou uma defensora acérrima da autonomia, de tal maneira que tenho até defendido o direito de voto aos 16 anos, portanto, não propriamente o Instituto de Apoio à Criança, mas eu própria, em nome pessoal, tenho defendido isso.
Mas é muito curioso que um
Agora,
direito que não reconhece à criança a capacidade
exatamente,
de
agora.
decisão de voto lhe dê,
É
pois, a
isso
sua
mesmo,
capacidade
portanto,
para
nós
decidir entre a
temos um
sua vida ou a
ordenamento
morte.
jurídico que não reconhece à criança, com idade superior a 16 anos, direitos que nós pensaríamos que, enfim, não têm uma gravidade destas, não é? A questão da vida ou da morte é qualquer coisa que tornaria completamente incoerente o sistema se considerássemos que o jovem de 16 anos podia decidir sobre isso, pois ele nem sequer pode escolher o seu Presidente da República. E tem muitos jovens com 16 anos têm essa capacidade de escolher, de dar a sua opinião e ela deve ser considerada válida. Nós temos jovens com mais de 16 anos que foram capazes de lutar pela educação das meninas, como a Malala, que fez um blog desde os 9 anos, que tem uma capacidade extraordinária de motivação, e como a Greta Thunberg, que ganhou o prémio Gulbenkian e que a Malala o prémio Sakharov da liberdade de pensamento. Portanto, nós temos entre nós jovens com uma capacidade extraordinária de se ouvir e de congregar um conjunto de pessoas à sua volta, e, portanto, cada vez mais lutaremos pela autonomia reconhecida e deixar de lhes chamarmos incapazes, que eles são capazes de tanta coisa. Agora, por favor, nesta questão da confissão religiosa influenciar um verdadeiro suicídio, não concordo de modo nenhum, portanto. E parece-me que havia uma incoerência enorme do sistema, uma contradição, e nós temos o dever de lutar pela segurança jurídica e pela unidade do sistema jurídico. É isso que nos diz o nosso Código Civil, não é? Eu tive um caso destes. Tive
Teve
um caso
conto-nos
destes e,
lá.
portanto, foi uma menina, uma jovem com 17 anos, que teve um acidente de viação. Estávamos no ano de 94. Eu estava no Tribunal de Menores, ainda não havia fax no Tribunal de Menores, o que é uma coisa extraordinária. Foi por causa deste caso que eu vou contar que o Dr. Labrinho Lúcio nos pôs lá
Um fax.
um aparelho de fax no Tribunal. Ele era Ministro da Justiça à data. O médico era um médico de Cascais, não estava a conseguir telefonar para o Tribunal de Menores, porque o PBX era no Tribunal Civil, no edifício do Cível, e estava constantemente impedido.
Impedido.
Portanto, só mesmo à hora do almoço é que eu consegui falar com o médico do Hospital de Cascais. A jovem de 17 anos tinha tido um acidente de viação com uma mota, tinha feito uma fratura exposta e esquirulosa, nunca mais me esqueci deste nome, senhor doutor, provavelmente explicar-nos-á melhor, mas eu fiquei com a ideia que estava com lascas, não é? Estava a perder imenso sangue, e o médico dizia: "Doutora, eu só quero é saber se posso começar a deitar."
a fazer a transfusão.
Foi mostrado hoje, foi mostrado agora mesmo, um papel escrito pela menina, mas ela acabou de desmaiar.
Escrito pela menina a dizer o quê?
Pela própria menina a dizer que era testemunha de Jeová e que não consentia. Portanto, os pais vieram logo entregar um papel, mas
já que é preciso ela logo aferir da autenticidade desse papel,
ela
não é?
Própria tinha escrito lá já no hospital. Não, é, parecia que sim, não é?
Pois.
Agora, uma coisa é certa, eu considerei que havia ali uma grande influência, que ela estava sob uma pressão enorme, não é? Claro, nem eu nem a juíza fomos almoçar, é uma juíza que é conselheira no Supremo Tribunal Administrativo, neste momento, Teresa Sena de Sousa, mais propriamente, e a doutora dizia-me, então, e elementos, e tem elementos, assim, olha, eu só tenho os elementos que tenho, são pelo telefone, mas em breve chegará um boletineiro, que também vinha de motas, eu só pensava, espero que não tenha acento nenhum, mas veio com os documentos que tinha, não é? E com o pedido do hospital, eu propus uma ação, ainda não havia lei de promoção e proteção, não havia a lei de proteção de crianças e jovens, ainda era a OTM,
a lei antiga,
e era o artigo 19, portanto eu tinha que proceder a uma providência, propor uma providência urgente, o que fiz, defendendo que, apesar de ser uma criança com 16 anos, já havia convenção e o direito de participação.
Uhum.
Custava-me não ouvir a menina, mas tinha acabado de dizer que ela tinha acabado de desmaiar, de ficar inconsciente, e disse não. O meu dever, como representante da criança, ainda havia curadores de nós,
eu era curadora de nós,
eu tinha de defender a vida daquela criança e propus a ação e a juíza concordou comigo e, portanto, o que é que sucedeu a seguir?
Confiada
ao Hospital de Cascais.
Que fica provisoriamente
até aquela data,
tutela,
só tinha era casos do IPO.
E demorou quanto tempo?
Casos
quanto
do IPO
tempo
e
demorou?
Do Hospital Santa Maria da Estefânia, portanto, do Cascais, acho que foi só aquele.
Sim.
A sentença foi dada no próprio dia, à hora do almoço, portanto, aquilo foi tudo a correr, só comemos uma santa. E, portanto, mas valeu a pena.
Claro.
Passado algum tempo, apareceu o pai, queria uma certidão do processo, porque queria pôr uma ação contra a minha pessoa.
Uhum.
E nessa altura eu mandei vir o processo e verifiquei que já não estávamos perante um pai de uma criança, mas perante o pai de uma adulta, e disse, pois é, mas olha, não lhe vou dar
problema
certidão, não lhe vou dar certidão, porque o senhor já não representa a sua filha, ela, mas eu estarei aqui, irei contestar a ação, evidentemente, estarei aqui se ela quiser propor, nunca apareceu.
Pois.
Portanto, fiquei contente com a minha decisão, se fosse hoje tomava a mesma decisão, e porquê? Porque considero que é um caso limite, nós devemos reconhecer cada vez maior autonomia aos jovens, devemos reconhecer o direito de participação, mas quer dizer, chega um momento em que nós temos o dever de defender a integridade física, temos o dever de defender a vida e, portanto, creio que... É para isso que existem os tribunais também.
Claro,
E havia ali um conflito de interesses, não é?
O interesse
à confissão religiosa, que acho que não chega até aí, quer dizer, quando se diz o direito à liberdade religiosa é o direito da associação, de professar a sua religião, não vamos chegar a esse ponto, quer dizer, o nosso direito à liberdade religiosa é o direito que as pessoas têm de ter o direito de se expressar a nível religioso, não é? Não me parece que seja o direito de decidir sobre a vida e a morte.
Foi.
Como dizia há pouco o Dr. Duarte Pinheiro, não fazia sentido que um jovem de 16 anos não possa decidir sobre o testamento vital e possa depois decidir isto.
E temos que perguntar se ele é, de facto, efetivamente livre para decidir, porque ele foi educado no contexto de uma religião que não escolheu, foi escolhida pelos pais, foi ensinado ao longo da infância a viver segundo os ditames das testemunhas de Jeová. Qual é a liberdade efetiva que ele tem para decidir?
Sim,
é?
Eu fiz uma vez um recurso, umas alegações de recurso no Tribunal Criminal sobre aquelas questões do, portanto, condenaram o jovem, o rapaz, a ir para a cadeia, porque ele recusava-se até a fazer o serviço cívico. Portanto, estava na hora de se apresentar para o serviço militar, não queria fazer o serviço militar por causa da sua religião, mas davam-lhe a possibilidade dele ter ali uns meses em que fazia serviço cívico e ele recusava-se também a isso. E o juiz condenou a prisão efetiva e eu interpus recurso. Achava que se devia ainda dar outra possibilidade, que era a suspensão. A suspensão, enfim, a suspensão da execução da pena sob a condição de ele cumprir o serviço cívico.
Sim.
Portanto, mais uma oportunidade. Ele continuava, durante o julgamento, disse que não queria. Ele diz, mas perante a possibilidade de ir para a cadeia, pode ser que
Que sim,
damos-lhe
a
ali 6 meses,
iminência de
se durante 6 meses, se em 6 meses se apresentar para cumprir o serviço cívico, não
não
cumpre,
cumpre
não cumpre a pena
pena de
efetiva.
prisão.
Pronto, e dizia isso, quer dizer, ele sentia-se de tal maneira pressionado perante os seus pares e perante a família que realmente devíamos dar-lhe essa oportunidade e tal. Não ganhei esse recurso, eu ganhava muitos recursos, mas esse não ganhei. Mas nessa altura estudei essas questões da pressão, da
Claro.
pressão, e de facto é como diz, quer dizer, então um jovem ainda mais pressionado fica, digo eu, não é?
Claro, 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 claro. Manuel Mendes Silva, da Ordem dos Médicos, como é que um médico tem por missão salvar vidas e se compromete logo no julgamento que faz no início da profissão, a defender a vida, se confronta com este dilema entre salvar uma vida e respeitar a liberdade religiosa de alguém que diz, não, eu recuso esse ato médico, prefiro morrer.
Realmente, esta é uma situação que configura um conflito entre dois princípios da ética médica, dois princípios básicos da ética médica: o princípio da beneficência e o princípio da autonomia. O princípio da beneficência, ou pelo princípio da beneficência, o médico tem o dever de melhor tratar os seus doentes, de tratar da melhor forma, segundo a leges artis, e, obviamente, a começar por salvar a vida, mas também tratar as doenças, enfim, confortar também e acompanhar esse, sempre segundo a melhor forma definida, cientificamente definida, através das leges artis. A autonomia, que neste momento está, digamos, a subir muito este princípio
Da
que
autonomia da
há uns
vontade.
anos atrás estava, digamos, um pouco mais em baixo, chamemos assim, pois configura a situação de as pessoas têm o direito de decidir sobre as próprias decisões ou as próprias opiniões dos médicos. Portanto, desde que sejam suficientemente informadas e que esse consentimento, portanto, tem que dar um consentimento, tem que ser totalmente esclarecido e totalmente livre. O
Pois,
que
como é que isso avalia?
muitas vezes não se passa, porque o consentimento não é totalmente livre. O esclarecimento pode ser feito, enfim, pelos médicos, pelo pessoal de saúde, pelos enfermeiros, enfim, pelo pessoal de saúde, até enfim, por outros meios de aprendizagem, pode realmente o doente ficar esclarecido. Mas a sua decisão tem que ser livre, e essa decisão livre, às vezes, é difícil de avaliar, porque há condicionantes e os princípios religiosos são realmente um deles. Mas não só, por exemplo, em termos de vacinas, inclusivamente, isto agora também está muito
Sim,
em
claro.
voga, não é? Esse consentimento é um consentimento que deve ser totalmente livre, fora de quaisquer peias, nomeadamente peias religiosas. É claro que aqui a situação é mais complicada porque se trata de uma criança. O que falei, digamos, foi um pouco
Genérico,
geral,
sim.
genérico, não é? Portanto, entre o conflito entre o princípio da beneficência e o princípio da autonomia. Como eu digo, aqui há uns anos prevalecia o princípio da beneficência. As pessoas entregavam-se ao médico, era a época da medicina paternalista, entregavam-se ao médico e faça aquilo que achar melhor, não é? Hoje, na realidade, o princípio da autonomia prevalece, prevalece em muitas circunstâncias, de tal maneira que o médico não poderá executar determinados atos ou determinados tratamentos, que corresponderiam à legis artis, não os poderá porque o doente não aceita e há o direito de não consentimento.
Uhum.
Agora, o problema está, lá está, no esclarecimento, e o esclarecimento, o médico pode, enfim, tanto quanto possível, colaborar nesse esclarecimento, a liberdade, pois o médico tem que tentar, por todos os meios, e sobretudo em que não haja nenhuma presença...
O que é que o médico faz normalmente? Tenta convencer os pais, tenta convencer a criança?
Desde que deve ser conversas a sós. Não deve haver esclarecimento a sós, para tentar minimizar influências ou até vergonhas ou até formas de se exprimir de uma determinada forma porque está presente alguém ao lado. Seja o pai, seja a mãe, em casa dos menores, mas sejam também outras pessoas, familiares, etc., nos casos até dos maiores. Portanto, o médico, nesse sentido, pode ter alguma ação de explicação, de informação e de tentar que esse consentimento seja livre tanto quanto possível. Em relação ao facto dos 16 anos e de ser uma criança, pois, também, como já foi chamada a atenção, realmente estes 16 anos são um pouco variáveis, porque se realmente não pode votar por um lado, mas pode decidir, por exemplo, em termos de um aborto, por outro lado, ou se pode, não pode fazer determinadas coisas e pode fazer outras coisas, realmente é tudo um bocado estranho. Agora, também é necessário haver uma avaliação, é verdade. E o próprio médico, na relação médico-doente, também avalia a capacidade de discernimento e a capacidade de, digamos, de maturidade das crianças.
Uhum.
Claro que também depois é outro conflito, que é o conflito entre o direito de obediência, porque em princípio há um dever de obediência de relação aos pais, mas esse dever também tem limites, não é?
Uhum.
E portanto, tudo isto, estes conflitos, do ponto de vista ético, são conflitos que o médico terá que dirimir e terá que, em situações limites, tem que se socorrer da justiça e tem que pedir as suas, enfim, tem que pedir aos tribunais que ajude nestas decisões.
Ah, e há processos na ordem contra médicos por terem, enfim, feito atos médicos para salvar a vida de doentes, não cumprindo, ou pelo menos na interpretação...
Há alguns processos, ou há processos, eventualmente, não só neste aspecto digamos, das testemunhas de Jeová, mas noutros aspectos de consentimento. Olha, por exemplo, não sei se há em relação às vacinas, mas, por exemplo, é um exemplo em que pode haver processos em relação ao doente considerar que não houve respeito pela sua autonomia. Repare, os médicos tentam sempre, ou devem tentar sempre, até há bocadinho foi falado no testamento vital,
uhum.
Terá que haver determinada forma de processar atitudes para que os direitos sejam, os direitos dos doentes sejam, mas também há os deveres dos médicos. E aqui há também outro aspecto importante, que é o aspecto da objeção de consciência, que é muito importante que o médico tenha esse direito de objeção de consciência, nomeadamente em relação, por exemplo, a este aspecto das crianças, não é? Mas não só, porque se realmente há o direito da autonomia dos doentes, também há o direito de objeção de consciência dos médicos.
Soutor, alguma vez teve algum caso destes de um doente que se recusasse a receber uma transfusão por ser testemunha de Jeová? Tem alguma experiência pessoal?
Tenho um caso que já se passou há muitos anos. Isto ainda foi no século passado. E ainda prevalecia um pouco o princípio da beneficência em relação à autonomia. Mas o que é facto é que eu tive sempre esse cuidado.
Mas desde, conseguiu convencê-lo?
A questão é esta. Quando foi... Realmente, do ponto de vista médico, era necessária mesmo uma transfusão. E era necessária uma transfusão... Não não havia os substitutos. Porque muitas vezes os argumentos das testemunhas de Jeová é que há substitutos de sangue.
E nem e sempre há.
Não, não há. A questão é esta, é que há determinado, há os chamados expansores de plasma, que podem, numa situação aguda, digamos, repor a parte líquida, chamemos assim, da circulação, mas há depois a parte dos glóbulos que não pode ser reposta assim, numa situação claro. Aguda, não é? Nomeadamente. Pronto, e este homem era um homem que estava com uma hemorragia realmente muito grave, ele próprio percebia, mas quando lhe foi perguntado, na altura estava com visitas, ou estava com a família, já não recordo muito bem, e ele disse, eu sou testemunha de Jeová, não quero sangue. E eu mandei sair toda a gente, porque o homem tanto estava com os olhos, eu já o conhecia mais ou menos, e sabia que ele era testemunha de Jeová, mas era uma pessoa aberta. E saiu toda a gente, e ele disse, não, eu sou testemunha de Jeová, mas já disse-me com os olhos e com uma maneira diferente.
Pai.
E eu disse-me, sei lá, mas então, e se forem umas vitaminas coradas? Ah, sim, sim, pode ser, umas vitaminas coradas pode ser. E é claro que os olhos também falam, não é só a boca. E eu percebi naqueles olhos, naquele horário, doutor, salve-me a vida de qualquer maneira.
Uhum.
Agora, não posso dizer que tenho que... Agora, como as vitaminas coradas, posso dizer que tomei as vitaminas coradas.
E ele fez um
soro de vitaminas coradas e depois, no fim, quando teve alta, salvou-se, e quando teve alta, virou-se para mim com um olhar cúmplice e disse, oh, doutor, realmente aquelas vitaminas coradas salvaram a vida, não foi? Foi sim, senhor.
Carmen Garcia é enfermeira e está hoje aqui, porque durante a sua atividade já se confrontou com situações como esta, situações como a deste jovem. São também um dilema de consciência para os enfermeiros?
A verdade é que, na minha prática, eu nunca trabalhei na área pediátrica, portanto, eu sempre trabalhei com adultos. A única vez que eu vi uma doente fazer uma recusa de transfusão que culminou em morte, não é? Eu já vi várias vezes, mas felizmente era mais a tentativa de saber, era mais profilática, era para percebermos, em caso de uma evolução negativa, se poderíamos ou não. E eu queria só dizer uma coisa, o documento que hoje em dia as testemunhas de Jeová trazem e que nos entregam é um documento legalmente válido. Eu já não vejo aquela folhinha escrita à mão que nós víamos antigamente, eles já não trazem isso. Eles trazem um documento que vem validado e, portanto, que tem validade legal e não há muito a fazer em relação a isso. Inclusivamente, muitos deles também trazem um papelinho, que eu não sei como é que chama, não é? Não sou jurista, em que diz que em caso de perda de consciência, de coma, de não sei o quê, a pessoa X é responsável por todas as suas decisões a nível de saúde. Pronto, eu queria dizer isso. Entretanto, este caso que eu falava era uma miúda, porque é uma miúda, mas tinha 21 anos, era maior de idade, e foi uma miúda que parecia assim uma espécie de corolário das leis de Murphy, tudo correu mal, portanto, é como a gente diz, tudo que podia correr mal correu ainda pior, portanto, aquilo foi uma coisa... E, inclusivamente, houve ali uma iatrogenia no bloco e houve ali uma situação um bocadinho mais chata. Ela acabou mesmo por perder muito, 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 muito sangue. E ela disse sempre que não aceitava a transfusão. Tinha o documento legal com ela. Quando chegámos ao ponto em que não havia mais nada a fazer, os pais, a cirurgiã foi ter com ela e que lhe disse, olha Sara, que foi o nome fictício que eu lhe dei na crónica do público, olha Sara, é a transfusão ou a morte, estamos neste ponto. A partir desse momento os pais deixaram de aparecer e começou a aparecer um ancião, sempre a aparecer não, acampou lá à porta, um ancião que foi um senhor que eu aprendi, pá, eu já não aguentava ver aquele casaco, aquele blazer castanho, que eu já ficava doente de ver aquilo, e uma vez acabei por lhe perguntar, mas o senhor não sai daqui porquê? E ele disse, porque eu tenho que garantir que vocês não a influenciam, a única pessoa ali que a influenciava constantemente era ele. E quando há bocadinho se falava aqui em consentimento totalmente livre, eu pergunto como é que pode haver um consentimento totalmente livre se os anciãos não saem de dentro dos quartos destes doentes, pá, é uma coisa incrível. Há sempre alguém da comunidade e eles estão sempre a ser relembrados que se aceitarem aquela transfusão vão ser segregados a seguir, porque se um testemunha de Jeová for transfundido, é segregado da comunidade. Ponto, não há mais nada a fazer.
Eles onde perdem. Está a sua família, todos os seus amigos?
Todos os amigos, portanto, eles não se dão praticamente ou não têm uma relação próxima com ninguém fora da comunidade, se forem transfundidos. E o que é que isto faz? Quando eu escrevi a crónica, uma colega minha que trabalha na hematologia veio dizer-me que já por mais do que uma vez tinham feito transfusões durante a madrugada. São doentes que aceitam ser transfundidos, mas às escondidas da família, às escondidas de toda a gente, e portanto são transfusões que acontecem de madrugada quando de manhã aquilo não se passou nada. E chega-se a este ponto, não é? Este ancião não saía dali. E depois é aquelas situações. ele dizia constantemente que nós não estávamos a tratar a Sara porque nós não queríamos, porque havia uma coisa que era um substituto. E então nós percebemos o que ele queria era eritropoetina. Queria que nós lhe começássemos a eritropoetina, uma hormona que estimula a medula a produzir glóbulos vermelhos, que é uma coisa que nós usamos, por exemplo, na insuficiência renal crónica, não é? São doentes que fazem. Agora, que não funciona num caso agudo, quer dizer, uma pessoa tem um acidente, perde 3 litros de sangue, não pode esperar meses que a medula vá produzindo, precisa de uma transfusão.
Imediata, claro.
E por isso, quando a gente fala em no totalmente livre, eu já disse que nunca vi, e no totalmente esclarecido, custa-me a assumir que aquelas pessoas estão totalmente esclarecidas quando partem de falácias como há substitutos, não há, não é? Como o doutor já explicou, não há substitutos, não há nenhuma medicação que numa fase aguda... possa fazer e substituir 3 litros de sangue. Não, não temos.
Posso interromper só para dizer? Sim, nem a própria autotransfusão.
Claro, não, eles também querem muito, sim.
Há situações em que pode... situações programadas de hemorragia possível.
É, cirúrgicas, não é? Eles fazem muitas vezes.
Uns dias antes pode-se tirar o sangue do próprio doente para depois levar nessas situações agudas. Mas eles também não aceitam isso.
Pois,
ou pelo menos os mais radicais não aceitam. Peço desculpa da interrupção.
E lá está, e numa situação que seja aguda, não é? Nunca temos sequer esta hipótese, não existe.
E no caso de uma doença de sangue como a leucemia, também não
pois
se
não
pode
vamos
usar.
Transfundir claro, com claro, o próprio sangue, não é? Claro. E esta miúda, que era uma miúda, a Sara acabou por morrer connosco, morreu num turno meu, e foi a múmia, que é como nós chamamos aos cuidados que prestamos ao corpo pós-mortem, que mais me custou fazer, não é? Eu não estou ali, ou nenhum de nós está ali, para ver morrer uma miúda que se podia salvar com uma punção venosa e imunidade concentrada de eritrócitos em curso, não é? Que era uma coisa que nos ia demorar 5 minutos da vida. E afinal, estou a embrulhá-la no lençolinho de algodão e a fechar o fecho e a telefonar à morgue para a virem buscar. Quer dizer, isto é uma coisa que fica... Eu pensei nesta miúda, ainda penso, não é?
Claro,
eu pensei
imagino.
Na miúda a desafio e não... E neste caso concreto, nós sabemos, por exemplo, que em Portugal, não é? Eu não sou jurista e estou a falar como leiga, mas há alguns jovens em situações excepcionais podem casar aos 16 anos. E sabemos que a UNICEF tem constantemente pressionado o nosso país para alterar esta lei, para passar a idade para os 18 anos, porque entende, não é, que os jovens não têm autonomia para decidir um casamento aos 16 anos. Então, mas agora consentimos-lhes autonomia para decidirem, como já disse a doutora, sobre a própria vida. Quer dizer, isto é assustador. E o que eu queria que... Nós uma vez levámos um doente a ataque, fomos com um doente a ataque, e o ancião apareceu-nos lá dentro. Apareceu-nos dentro de uma sala de ataque.
Como é que é
o que
possível?
É que ele está aqui a fazer? Então ele ia certificar-se que nós não íamos transfundir aquele doente noutro sítio sem ele estar a ver.
Mas como é que ele tem acesso também ao hospital, não é?
Assim, as pessoas
é?
Têm direito a ter uma visita.
Pois,
se a pessoa é... Quem escolhe a visita que tem é o doente. Nós aí não podemos fazer nada.
Pois.
Se o doente diz, a visita que eu quero é esta, eu não o posso pôr na rua. Não é? A não ser que ele... Eles são sempre educados, não desrespeitam ninguém. Eu não tenho nenhuma razão para pôr aquela pessoa fora se é a pessoa de referência que o doente escolheu. É o doente que escolhe, quer dizer, não... Esse tipo de paternalismo já não existe. Eu não escolho as visitas do doente, é ele que escolhe.
Claro.
A partir do momento em que o doente decide que é o ancião que vai ficar com ele, é o ancião que vai ficar com ele. Agora, eu nunca vi, na minha prática, um médico, um enfermeiro, um profissional de saúde influenciar constantemente, mas aceito. Não é isso que nós fazemos. O que fazemos é, de uma forma muito assertiva, explicar que o não aceitar implica isto.
Morrer,
não é?
Claro.
E não é isso que eu vejo do outro lado. Portanto, eu há uns tempos tive muita curiosidade e fui ver um vídeo. Eu vivi numa altura em que estagiei já há uns bons aninhos, há uns 16, não, há para uns 14 anos, vivi aqui, estagiei no Centro de Saúde do Seixal e vivia com uma rapariga que era testemunha de Jeová, que era professora, e estava aqui a fazer uma substituição. Eu também só estava a fazer um estágio de 9 semanas, e ela era testemunha de Jeová, era casada com um ancião e era totalmente contra transfusões. E eu... mantive contacto com ela, apesar de nós termos pontos de vista completamente diferentes.
Claro.
E há um tempo ela mandou-me, porque depois estava-me sempre a mandar coisas, mandou-me um vídeo, que é o vídeo que eles veem e que lhes é mostrado aos fiéis, não é? Lá na congregação, com os tais substitutos do sangue, em que basicamente aquilo é uma falácia científica do início ao fim. Qualquer pessoa que tenha o mínimo conhecimento científico percebe que aquilo é uma falácia e que nada daquilo é real. Mas é aquilo em que eles acreditam. Portanto, o consentimento esclarecido não há quando do outro lado se acredita numa falácia. Consentimento totalmente livre não há quando a pressão é gigantesca.
Claro. Oh, Carmen, e essa pressão sobre os pais? Porque, quer dizer, o drama maior de um pai é perder um filho, não é? Portanto, eu imagino o que é o dilema de alguém que quer... tudo salvar o filho e simultaneamente tem o peso da
olha,
religião
Maria,
em cima que
eu acho que a melhor coisa que aconteceu a estes pais, aos pais testemunhas de Jeová, foi tirarem-lhes o peso desta decisão. Porque a partir do momento em que passou a ser possível o médico que está responsável pelo doente sinalizá-lo, falar diretamente com o tribunal e assumir a guarda do menor no tempo em que dura a transfusão, assim que nós desconectamos o sistema da transfusão do catéter do doente, a guarda do menor volta aos pais. Já não há mais interferência. Enquanto a transfusão de sangue dura, a guarda é do profissional de saúde ou da instituição, não tenho a certeza, mas os nossos juristas saberão melhor. A guarda pertence à instituição ou aos profissionais. Eu acho que isto foi a melhor coisa que aconteceu a estes pais, porque lhes tirou um peso terrível de cima. E a maioria dos pais, eu antes de vir estive a falar com várias colegas da área pediátrica, o que elas me dizem todas é, muitas vezes até fazem, tentam fazer as transfusões do período noturno e dizem, dão um toquezinho aos pais, olha, vá agora descansar, esta é uma parte boa para ir a casa, vá tomar um banhinho. Eles percebem, saem. Também não se faz questão de estar a dizer, olha, agora vamos transfundir.
Claro, claro.
Eles
claro.
Saem, faz o que se tem a fazer, eles voltam, fingem que não perceberam nada, a decisão não passou por eles, ficam aliviados. Portanto, eu acho que esta medida foi muito boa. No caso deste menor de 16 anos, eu não consigo, enquanto mãe, não é? Mas não me cabe a mim, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não entendo aqueles pais, não consigo, mas isto em termos pessoais, não estando aqui para os julgar, tenho muita dificuldade em entendê-los, mas a verdade é que eu espero, e espero de verdade, por aquilo que já vi, por aquilo que já vivi, que isto não avance e que o menor seja transfundido, se precisar de ser transfundido, porque um miúdo que não vota, que não pode conduzir, então não tem maturidade para conduzir um automóvel, temos a Unicef a pedir que não casem miúdos de 16 anos porque não têm essa autonomia, temos miúdos que não votam, como já aqui foi referido, este miúdo vai decidir morrer.
Claro.
Eu, há uns anos, assistimos a uma tentativa de suicídio de uma menor, uma coisa terrível, que entrou a gritar, portanto tinha tomado imensos fármacos, assim um disparate, e entrou a gritar, salvem-me por favor, porque eu só fiz isto para chatear a minha mãe. Claro. E quer dizer, e foi uma miúda que morreu, portanto a miúda fez uma tentativa de suicídio da qual estava arrependida quando entrou ainda consciente. E a gente vai permitir que... Não consigo.
Claro.
Não consigo entender.
Este tipo de situações passa-se também na eutanásia. Neste momento não avançou ainda, mas o que é facto é que em alguns países já existe até a possibilidade de eutanásia infantil, o que realmente
sim,
é toda
na
uma
Bélgica,
situação,
nomeadamente.
Toda sim, uma situação que também nos perturba profundamente.
Claro. Dulce Rocha,
salientar
sim,
aqui
sim,
uma
sim.
questão é que realmente com este acórdão nós ficámos a perceber que as coisas não são pacíficas, não é? Que não estão completamente claras, mesmo quando nós pensamos que o pensamento é unânime, não é? E por isso, talvez fosse de ponderar, esclarecer essa questão, os nossos deputados esclarecerem esta questão, densificar um pouco mais as normas legais, neste, principalmente no aspecto da recusa. Porque a recusa não é igual ao consentimento, não é? A recusa é outra parte mais difícil. É recusar o tratamento, é o não dar o consentimento, é o opposite, não é?
Sim.
Portanto, nos casos de recusa, eu penso que a lei poderia ser mais esclarecedora, densificar um pouco melhor os conceitos, dizer, no caso de recusa, quando estiver em causa a vida e a morte, opta-se pela vida. Isto serenava muito mais os magistrados, dava mais confiança e sobretudo, havia esta opção por dizer, não, a criança não pode decidir sobre a vida e a morte. O que é isso do discernimento? Nós todos nos
então,
lembramos,
estamos
mesmo que,
a falar de conceitos
já,
muito
já
determinados,
70
não é?
Anos, lembramos-nos de quando tínhamos 16 ou não. Ou já, houve muitas coisas.
Mas também há adultos que não têm discernimento,
sem dúvida,
essa,
mas
não é?
Temos que optar, não é?
Claro,
e realmente aqui
dado.
Choca mais.
Claro.
Aqui choca mais.
Um adulto que não esteja orientado ou a quem não sejam apuradas faculdades mentais para. É o médico que decide.
Que decide. Deixa-me só perguntar aqui ao Jorge Duarte Pinheiro, porque ele no início estava a dizer que. Enfim, acreditava que este caso vai ter um bom desfecho, pelo que eu percebi, que o Tribunal de Família irá considerar que o jovem não tem discernimento para poder decidir entre a vida e a morte. Com base em que é feito este julgamento do tribunal? É com base em avaliações de peritos? Pode afastar essas avaliações de peritos em nome do superior interesse da criança, se, por exemplo, se elas forem favoráveis à ideia de que ele tem a discernimento suficiente?
Se bem percebi, o ponto de partida é o tal artigo 38, número 3, que fala do discernimento necessário para avaliar o seu sentido e alcance no momento em que a criança está a prestar o consentimento, a dizer, a negar o consentimento, a negar a transfusão. Mas a questão é, qual é a experiência de vida? Qual é a imersão valorativa que teve? Qual é a tal questão que foi referida pela Carmen, não é? Qual a liberdade, a autonomia real que essa criança tem? Não é? Uma avaliação externa dificilmente vai dizer que tem esse discernimento, essa capacidade. No final, pode ser que haja uma convergência, não é? Nesse sentido de se validar a possibilidade de haver transfusão. Mas eu acho que não era necessário este impasse e esta dúvida que se criou. Portanto, também concordo inteiramente com a doutora Dulce Rocha quando diz que, se calhar, neste contexto, talvez seja conveniente uma clarificação normativa, no sentido que eu refiro, nestes casos limite de recusa de cuidados de saúde medicamente indicados, se dizer que a regra é a dos 18 anos, não é antes, e deixar à deriva num contexto de uma avaliação.
Numa apreciação mais geral, nós aprendemos no direito não há direitos absolutos, mas se há um direito mais absoluto do que todos é o direito à vida. Mas depois surgem estas decisões e estas posições dos tribunais que nos fazem questionar toda essa lógica em que temos funcionado até agora, não é?
Mesmo assim, não é das mais graves, não é?
Eu tenho observado
em experiências estrangeiras em que se chega mesmo a autorizar situações de recusa de transplante quando o órgão estava disponível, acedendo à vontade dos progenitores convergente, e apenas por isso, não é? Quando havia possibilidade de sucesso, tivemos um exemplo, não é? Num país extraordinário, não é? Inglaterra, no final do século passado, por exemplo. E depois há um arrependimento. Hoje em dia todos dizem que foi uma aberração no contexto do ordenamento inglês. Mas entretanto morreu uma criança, não é? O arrependimento é bom, mas...
Pois, mas não salva aquela criança. Mas vai, tendemos a subalternizar...
A questão é de facto muito sensível.
Pois, claro que
pronto, eu estou entre aspas um pouco mais à vontade, porque, feliz ou infelizmente, não passei por estas experiências. Foi gratificante, aliás, ouvir que foram um pouco em convergência com uma análise que eu tentei fazer do modo mais objetivo do ordenamento. Mas isso, de certa forma, é gratificante para mim ver que as experiências convergem com o que eu sentia ou tinha em vista.
Muito obrigada, meus senhores, pela vossa participação. Eu volto a referir que convidámos um representante das testemunhas de Jeová, mas declinaram o convite. Tenham um bom fim de semana, uma boa semana. Se não conseguiu ouvir todo o programa, ele fica a partir de agora disponível nas plataformas de podcast e no site da Rádio Renascença, onde poderá ler também um texto com o essencial do que aqui foi dito. Fique bem, fique com a Renascença para estar a par do mundo. Em nome da lei.